Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2018 da Tecnisa. Estão presentes conosco o senhor Joseph Nigri, diretor-presidente, o senhor Flávio Vidigal de Capua, diretor financeiro e de relações com investidores, e demais diretores da companhia. Informamos a todos os participantes que este evento está sendo simultaneamente transmitido pela internet no site de RI da Tecnisa, www.tecnisa.com.br/RI, e na plataforma MZIQ, onde a apresentação que será realizada a seguir está disponível para download. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Tecnisa, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Joseph Nigri, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Joseph, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Bem-vindo à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2018. Começando pela nossa apresentação, pelo slide número 4, falamos sobre a estratégia da empresa. Bom, a estratégia continua a mesma que a gente vem comunicando ultimamente, que é monetização de ativo, que a gente vem fazendo, e vou dar mais explicações mais para frente, mas a monetização vem ocorrendo. A readequação da estrutura, a diminuição das despesas também, a gente vem conseguindo implementar com sucesso, e o foco nos projetos com risco menor em São Paulo, aqueles produtos que a gente está mais acostumado a fazer. Slide número 5, continuando falando sobre a estratégia, temos aí uma visão sobre retomada de lançamentos. Então, a empresa tem alguns projetos no pipeline que ela está preparando para lançar, possivelmente no segundo semestre desse ano. Continuar a venda de terrenos não estratégicos, também temos novidades nesse sentido. Aqui eu posso mencionar a venda de um terreno no Sacomã e também a venda de um terreno em Fortaleza, tá? Pelo valor de R$32 milhões. Redução da dívida bruta e custo da dívida, sistematicamente através de vendas e repasses, e a gente tem diminuído a dívida de projetos e também a dívida corporativa. E continuar com a racionalização das despesas administrativas. Nesse trimestre, eu gostaria de ressaltar a nossa geração de caixa. Acho que foi muito positiva. Acho que a empresa conseguiu cumprir com a sua estratégia. O nosso VSO, apesar do nosso número de venda bruta estar um pouquinho menor, conforme a gente vai ver dentro da apresentação, ele ainda está nos níveis que a gente vem praticando, ou seja, está conseguindo diminuir o estoque constantemente. A gente está com VSO de 15%, né, considerando que nós não estamos com lançamentos, isso é só venda de estoque, acho que é um número bom. E a nossa geração de 60 milhões também para o primeiro trimestre, que costuma ser um trimestre sempre mais difícil em termos de geração, eu tô bem satisfeito com esse número. Acho que a empresa tá no caminho para cumprir a sua estratégia de monetizar e gerar caixa. Agora, para falar um pouco do desempenho operacional, vou passar a palavra para o Flávio.
Obrigado, Joseph. Boa tarde a todos. falando aqui do resultado do desempenho operacional da companhia, no slide 7. Como o Joseph comentou, no trimestre tivemos 150 milhões de vendas brutas no primeiro trimestre de 2018, representando um VSO bruto de 15%. Em termos de venda líquida, tivemos 84 milhões de reais, representando um VSO líquido de 8%. O Joseph comentou de VSO e de venda de estoque. Passando para o slide seguinte, a gente finalizou o trimestre com estoque de 1 bilhão de reais, destacando a redução do percentual do estoque do Paraná, né, que antes era maior, agora está em 18%, São Paulo 58%, Distrito Federal 22% e demais regiões 2%. Em termos de estágio de obra, 73% do nosso estoque consta como concluído. Passando para o slide seguinte, de Land Bank, o Joseph comentou, queria até destacar, a gente acabou e não está baixado aqui ainda, porque tem algumas cláusulas, resolutivas aí na virada do trimestre, mas a gente acabou assinando a venda de um terreno de Fortaleza por 32 milhões, queria até destacar, a gente recebeu algumas perguntas, nós não tivemos nenhuma entrada de caixa no período do primeiro trimestre referente a essa venda de terreno, as entradas de caixa ocorrerão nos períodos seguintes. Depois eu até falo um pouquinho para frente. E a gente tem um outro terreno também em Fortaleza, que está num estágio bastante avançado de comercialização. Continuamos aí reforçando o nosso land bank aqui, a nossa área de atuação, que é São Paulo, com 83% do land bank total da companhia. Curitiba representa 5% do land bank, mas também são terrenos que estão à venda. E Manaus, a gente tem 3% do nosso land bank. Com isso, a gente finalizou o trimestre com um land bank de 5 bilhões de reais, sendo 76% adquirido em dinheiro e o restante em permuta ou outras estruturas. Em termos de projetos aprovados, temos 1,7 bilhão de reais, sendo 62% no estado de São Paulo. Passando para o slide seguinte, de VGV repassado. No primeiro trimestre, a gente teve um volume de repasse de 100 milhões de reais, representados por 520 unidades repassadas. E passando para o slide 12, de desempenho econômico e financeiro, a gente teve uma receita líquida no primeiro trimestre de 59 milhões de reais, tivemos um lucro bruto positivo ajustado de 15 milhões de reais e um resultado líquido substancialmente inferior ao prejuízo que foi no quarto trimestre de 2017. O prejuízo no primeiro trimestre de 2018 foi de 54 milhões de reais. Em relação à D&A, na página 13, a gente vê que conforme a gente já vinha anunciando desde o ano passado, a gente fechou o primeiro trimestre com 15 milhões de reais, mostrando mais uma queda aí frente ao quarto trimestre de 2017, que foi de 17 milhões de reais. E quando a gente compara o primeiro trimestre de 2017, são 9 milhões de reais a menos, é uma queda bastante substancial. O que nos coloca dentro da meta que a gente se propôs de chegar ao final do ano com 60 milhões de reais de D&A, o que representaria uma queda de 15 milhões frente ao ano de 2017. Em relação à posição financeira, encerramos o trimestre com caixa de 76 milhões de reais, recebíveis descontados à provisão de distratos da ordem de 204 milhões de reais, sendo a maior parte desses recebíveis vencendo no ano de 2018. 141 milhões de unidades concluídas e 20 em construção no ano. E os demais valores espalhados aqui nos anos seguintes. Passando para o slide seguinte, a gente vê a posição de patrimônio líquido da companhia, reduziu para 1 bilhão e 10. Em termos de endividamento total, a gente percebe que a companhia vem mantendo um ritmo de redução constante de SFH, passando do quarto trimestre de 2017 de 285 milhões de reais para o primeiro trimestre de 2018 para 228 milhões, e a dívida corporativa basicamente estável, de 414 para 422 milhões, representando uma queda de 50 milhões aí no endividamento bruto da companhia. E no quadro de baixo, quando a gente compara primeiro trimestre de 2017 com o primeiro trimestre de 2018, acho que fica até fácil ver, como o Joseph comentou, o trabalho que foi feito aí no ano de 2017. A gente tinha 432 milhões de dívida de plano empresário no curto prazo, agora a gente tem 96, e a vida média da nossa dívida corporativa, pelo gráfico, acho que o gráfico ilustra bem o trabalho que a gente fez de reescalonamento da dívida corporativa também, onde a gente tem mais ou menos 100 milhões de dívida vencendo por ano até 2021. Passando para o slide seguinte, de geração de caixa, que, como o Joseph comentou, a gente tem mantido um ritmo forte aí de geração de caixa. A gente veio de um quarto trimestre bastante forte, de 80 milhões de reais de geração de caixa. E quando a gente compara o primeiro trimestre de 2017 com o primeiro trimestre de 2018, passamos de 31 milhões de reais para 60 milhões de reais. O que foi um motivo de bastante orgulho para a gente, permitiu essa redução na desalavancagem da companhia, que é, como o Joseph comentou, um dos principais pilares da nossa estratégia neste momento. E acho que, por fim, para ilustrar de uma forma, dando um pouco de uma visão temporal um pouco maior, a gente percebe que do primeiro trimestre de 2015 para o primeiro trimestre de 2018 houve uma redução muito grande na alavancagem operacional da companhia. A gente veio de um número de 2 bilhões de endividamento líquido e 1 bi e 100 de obras a realizar, ou seja, de 3 bi e 100 de alavancagem operacional, para um número de 727 milhões de reais, sendo 574 milhões de dívida líquida e 96 de endividamento líquido no Jardim das Perdizes e 58 milhões apenas de obras a realizar. Isso significou, no período, uma redução de 2,4 bilhões de reais, o que é um número bastante expressivo no período. Com isso, encerramos a apresentação de resultados aqui, a parte que a gente tinha para apresentar, e abrimos para perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Como esta teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para inglês, pedimos atenção para que primeiramente sejam feitas as perguntas em português e, posteriormente, abriremos espaço para as perguntas em inglês. Pedimos que as perguntas em inglês sejam feitas de uma só vez, sem follow-up, pelos participantes. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Victor Tapia, do Bradesco BBI. Pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês em relação ao IFRS 9, pelo que eu vi aqui, vocês não tiveram nenhum impacto do IFRS 9, né? Pelo menos nada transitando ali pelo patrimônio, igual algumas incorporadoras tiveram. Queria entender um pouquinho mais, se vocês pudessem explicar por que, se pode ter alguma coisa para ser provisionada aí nos próximos TRIs. E o outro ponto, em relação à margem bruta, que vocês tiveram aí, na verdade, esse trimestre, dois fatores que beneficiaram a margem bruta, né, que foi basicamente uma economia de custo vindo aí do projeto de Jardim das Perdizes e a venda de um terreno localizado em São Paulo, né? Ou seja, a margem bruta sem esses dois eventos teria sido ainda bem negativa. E eu queria tentar entender, assim, vocês estão com essa ideia de continuar monetizando alguns terrenos, né, que pode impactar a margem positivamente aí para frente, mas em relação à economia de obra, o que tem mais alguma coisa ainda para ser reconhecida de algum projeto que pode dar mais algum impacto positivo e qual que é o nível de margem que vocês esperam aí para os próximos três, se já recorrente, né, se já uma recuperação dessa margem negativa que vinha sendo apresentada. Obrigado.
Oi, Vitor. Desculpa se de repente faltou alguma coisa, que foram várias, aí a gente vai respondendo, daí se faltou alguma, depois você faz o follow-up. O IFRS 9, a gente teve um impacto pequeno, que o nosso balanço, ele, ele traz um pequeno volume de pró-soluto, né? A gente percebeu que quem teve impacto maior são as empresas que tinham o pró-soluto maior. Então, para a gente, isso teve impacto zero, né, aqui no nosso balanço. Em relação à margem bruta, né, a gente vem, o que você comentou, você falou de novas economias de obra, não tem nada previsto, né? Em relação à venda de terrenos, a gente também não vê nenhum impacto nem para negativo nesse momento, nem para positivo, né? Porque a gente fez uma remarcação no ano passado dos terrenos que a gente gostaria de vender, né? Não sei se você se lembra, na virada do ano de 2017, no início de 2017, onde a gente já ajustou os valores para os valores que a gente julgava de realização dentro da nossa estratégia. Então, os desvios que terão em termos de margem devem ser pequenos, se houverem, né? Nesse período, a gente acabou até fazendo um lucrinho de R$3 milhões na venda de um terreno, mas não é esperado nada substancial. E de margem bruta, a gente já falando, a margem bruta maior que a gente tem é dentro do projeto Jardim das Perdizes, né, que acaba vindo por equivalência, mas a nossa margem bruta, você tem razão, ela está mais ou menos estável, quase no 0-0 quando a gente consolida. O ganho dela viria de incremento de preço, se houver incremento de preço, a gente iria aumentando, mas que não é o caso neste momento, né? Não sei se faltou mais alguma pergunta, Vitor, ou não.
Tá certo, falou. Tá certo.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para as últimas considerações.
Na verdade, tem algumas perguntas que foram feitas aqui pela plataforma do Webcast. Tá? Então, aqui é o Felipe, gerente de RI. Eu vou ler essas perguntas e vou passar a palavra, então, depois para o Joseph e para o Flávio. A primeira pergunta seria do acionista Luiz Foltaca, onde ele menciona o seguinte: ainda é bastante notável a dificuldade na venda do estoque, tendo em vista a curva de vendas que ainda não reverteu a tendência. Qualitativamente, como está performando o segundo trimestre e comentar se está sendo realizado com margem bruta positiva?
Oi, Luiz. O Joseph, tudo bem? Olha, você disse que é notável a dificuldade na venda. Na verdade, alguns fatores realmente a gente esperava que já estivessem um pouco melhor. E no primeiro tri, a economia, apesar de juro e tudo ter melhorado, algumas coisas não vieram e estão vindo aos poucos, né? Então, por exemplo, a taxa de financiamento dos bancos, que é talvez aí um dos indicadores mais importantes, ele começou a baixar, a caixa agora baixou, os bancos estão baixando. Tudo isso acho que vai impulsionar. Agora, de novo, a gente conseguiu vender 150 milhões, que é 15% do estoque. Então, essa VSO, a gente busca sempre aumentar ela a cada trimestre, até porque se você não aumentar, o estoque não vai acabar nunca, né? Mas a gente manteve os 15 e a gente acha que foi um resultado satisfatório. Podia ser melhor? Podia ser melhor. Vamos nos esforçar para vender mais daqui para frente. Agora, acho que em função de todas as situações que a gente tem vivido, acho que a performance foi boa.
Ok, Joseph. A gente tem mais outras duas perguntas do investidor. A segunda pergunta seria a respeito da expectativa de margem bruta na comercialização do estoque. Essa pergunta acabou sendo respondida junto com a pergunta do Vitor do Bradesco. E a terceira pergunta dele seria: quais os lançamentos programados para o segundo trimestre desse ano?
No segundo trimestre, a gente, infelizmente, não vai ter lançamentos. Se a gente for realizar, vai ser para o segundo semestre, e a gente vai querer trabalhar com calma na parte da pré-venda, para ter mais garantia de sucesso na comercialização. Então, para o segundo trimestre, a gente vai ter que aguardar um pouquinho e vamos continuar vendendo o estoque, né? E você mesmo perguntou sobre a venda do estoque do segundo tri, ela vem caminhando também aí num passo satisfatório. Vamos ver se até o final do tri a gente consegue apresentar um VSO maior, isso está na nossa meta.
Não havendo mais perguntas aqui também no webcast, eu vou repassar a palavra novamente para o Joseph para as considerações finais.
Conforme eu falei, acho que a empresa tem cumprido a estratégia de monetizar, de vender estoque, de vender terrenos. E a gente consegue ver na geração de caixa, né? Uma observação importante que eu não falei no começo, mas acho que é legal notar, em 12 meses foram 300 milhões de geração de caixa. Acho que é um número muito expressivo, muito expressivo. Eu estou satisfeito com esse resultado. E a gente vai continuar perseguindo mais, tá? E a gente vai continuar com a nossa estratégia de monetizar e cada vez mais, e aí preparar já a companhia então para o próximo ciclo que a gente vem falando, tá bom? Obrigado a todos por estar com a gente e até o próximo call. Obrigado.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Tecnisa está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.